Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá! Estamos começando a nossa edição de terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Pois é, mais um programa Ligado na Cidade no ar. Eu sou Fernando Martins, você já sabe, e eu estou esperando a sua participação, tá combinado? Deixa eu arrumar aqui, ó, que tá soltando um fio aqui, pronto! Agora sim, tá bacana. Muito bem, pessoal, você já sabe como participar do Ligado na Cidade, que está em rede AM, FM, também nas redes sociais da Pan, YouTube e Facebook, você acompanha com a gente. Como? 931-17-0620, você faz o flagrante, o vídeo, a foto, o áudio, a sua reclamação, a denúncia, direito do consumidor, e manda pra gente. 931-17-0620, tá certo? Pelo Twitter, @portaljovempan é o nosso endereço, tá bom? @portaljovempan, você vai participar conosco. A hashtag é Ligado na Cidade. Hashtag Ligado na Cidade, e a gente consegue conversar aí nas redes sociais, tá certo? Que mais? Lógico, ao vivo, 2870-9707 é o nosso número. 2870-9707, já pode ligar que eu tô com o telefone na mão aqui, pronto pra te atender, beleza? Você já sabe, fique ligado, porque aqui é assim. O seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
E eu quero ouvir você, amigo da Jovem Pan, que vai trazer a sua demanda, a sua reclamação, muito pertinente nesse momento. Vamos lá.
Aqui é o Alexander, da Zona Norte de São Paulo.
O vice-prefeito Bruno Covas tinha um projeto, na época da gestão do Fernando Haddad, para a isenção do IPTU para os moradores de ruas onde existem feiras livres. Agora que ele e o prefeito João Dória estão no poder, será que esse projeto não poderia ser revisto e retomado? Digo isso porque as pessoas que moram em ruas com feiras livres sofrem bastante por conta da limitação de tempo, limitação de movimentação e também da sujeira em sua rua.
Bom dia, pessoal Ligado na Cidade. Meu nome é David, sou de São Mateus. O problema que eu tive foi na rua Angelina Mafra, ao lado do Shopping Guatemi, com zona azul digital. Estacionei o meu veículo às 10h22 aproximadamente e minha internet móvel estava falhando. Precisei ir até o Shopping Guatemi para pegar um sinal de internet e colocar o Zona Azul. Demorei cerca de 7 minutos para fazer esse trâmite. Nesses 7 minutos passou o Zona Azul, o agente da CT, e me deu uma multa. Eu tenho um comprovante aqui, eu queria saber o que vocês podem me ajudar aí.
Ligado na Cidade.
Muito bem, muitas demandas, inclusive essas em relação a trânsito, o custódio, o Martins aí na produção. Hoje à tarde eu vou num evento de mobilidade que vai estar o secretário dos transportes, né? Sérgio Aveleda. Vamos juntar algumas demandas do pessoal aí pra gente mandar pro Sérgio Aveleda responder e trazer aqui, principalmente em relação à questão da Zona Azul, a questão também das vagas rotativas, que o pessoal diz que não está funcionando, a gente vai responder aqui, tá ok? Muito bem, eu quero ouvir você. 2870-9707, alô!
Alô, Fernando?
Oi, quem fala?
Oi, é o Reinaldo. Falei com você ontem sobre a Jurubatuba, mas eu tenho outra reclamação, Fernando.
Diga, Reinaldo.
Hoje é dia do pedestre, né?
Exatamente.
O pedestre nunca é respeitado, muito menos aqui no Alto da Boa Vista, onde não existe sinalização viária alguma de faixa. As que existem estão completamente desgastadas, os motoristas não respeitam, normalmente eles já não respeitam, mas com a faixa, acho que ajuda, né? Hoje me deparei com um carro parado em cima de uma faixa no cruzamento da ministra do Roberto Cardoso Alves com a rua Conde de Itu. Uma falta de respeito absurda. A CT, um agente, uma vez, falou que eles estavam fazendo umas marcações aqui e eu sinalizei aonde eles poderiam ir. Eles simplesmente falaram que a CT não tem dinheiro para sinalização. Aquela marcação que estava sendo feita ia ser feita particular por um prédio da região onde eles estavam sofrendo. Quer dizer,
tá
você
certo.
Tem que ter dinheiro.
É, pois é. O Reinaldo, a gente vai mostrar daqui a pouco sobre o Dia do Pedestre, a minha aventura. Você vai ver o que eu passei hoje. Nós vamos cobrar o pessoal em relação à região do Alto da Boa Vista. Bom dia!
Olá, bom dia!
Quem fala?
Quem fala é o Márcio, tudo bem?
Oi, tudo bem, Márcio? De onde?
É da Vila Antonieta, Zona Leste.
Muito bem, 30 segundos para você, Márcio.
Então, Fernando, é o seguinte, minha esposa e eu, nós compramos um guarda-roupa na loja chamada New Planejados, aqui do Interlar e Canduva.
Uhum.
E simplesmente a loja, no prazo que eles deram pra gente, a loja fechou e faliu.
E não entregou.
Sem informação.
Ô, Márcio.
Oi.
Fica na linha, por gentileza. Nós vamos pegar os seus dados para a gente poder ir atrás aí do pessoal da loja, porque é direito do consumidor que está sendo negado nesse caso aí para você. Márcio, fica na linha que a gente vai falar sobre isso. E olha, falando em direito do consumidor, ontem aqui nós recebemos participação de dois ouvintes ao vivo no programa relatando um problema com o recall da Toyota. Nós entramos em contato com a Adriana, ela detalhou para a gente um pouquinho mais sobre o problema.
Meu nome é Adriana Ricardi e no mês de fevereiro ou março nós recebemos uma carta da Toyota solicitando que a gente comparecesse à concessionária para fazer o recall do airbag do passageiro. Estava apresentando algum problema, teria risco de explosão. Quando foi no mês de julho, eu agendei a minha revisão e eles perguntaram se eu gostaria de aproveitar e fazer o recall também. Eu disse que sim, que não haveria problema algum. Foi feito o recall e quando fui buscar o meu carro, eu entrei no carro, tinha um adesivo colado dizendo que o airbag havia sido substituído e que no caso era para usar apenas o cinto de segurança, aquele que serviria realmente para qualquer tipo de proteção. A luz do airbag estava acesa no painel e aí eu fui questionar se isso era normal. Eles falaram que sim, que como essa peça está em falta, daqui a 60 dias eles iriam entrar em contato comigo para verificar se a peça chegou e para efetuar a troca. Mas em nenhum momento antes do recall, eles nos informaram, pelo menos a mim, que essa peça não estaria disponível para troca imediata. Simplesmente no final da revisão, quando a peça já havia sido retirada, que me informaram que ela não estava disponível e que daqui a 60 dias só existe a previsão deles entrarem em contato conosco para voltar à concessionária e fazer realmente a colocação dessa nova peça.
Bom, vocês viram isso, né? A Toyota, ela disse que o airbag pode explodir e essa explosão, óbvio, pode ser fatal. Aí o cliente, com medo, vai até a concessionária e não tem peça para efetuar a troca. No caso da Adriana, que vocês ouviram agora, ela tá andando com o carro sem airbag. Se não morrer com a explosão, morre se ela bate o carro e não tem o que fazer. Porque o airbag é agora item obrigatório em todos os carros. O airbag e o ABS. É norma, é lei. E como é que fica? Meses sem isso? Morre com a batida do carro? É isso mesmo, Toyota? É isso que acontece. A Toyota se limitou a enviar uma nota para a nossa produção dizendo que o processo de substituição das peças de veículos envolvidos em chamados de recall de airbag já foi iniciado. Não é o que a gente está vendo aí, né? Pode ter sido iniciado, mas não está sendo resolvido. É necessário que o cliente realize o agendamento prévio em qualquer concessionária Toyota para que as peças sejam distribuídas adequadamente em toda a rede de concessionárias. É importante lembrar que o recall tem dimensão global, envolvendo milhões de veículos. Isso não é um problema do cliente, né? Sem dúvida, não tem nada a ver. Por conta da complexidade de produção e capacidade limitada da produção, a disponibilidade é gradativa. Permanece à disposição a Toyota. Ah, muita falação e não responde nada. O que que acontece? Na hora de vender o carro é tudo muito bem, tudo muito obrigado. Agora chega na hora de você fazer um recall, que é obrigação da montadora de consertar o problema, pode esperar gradativamente. Aí a peça pode esperar para chegar, que não tem problema. Não é bem assim, né? Olha, a gente tem até reclamações que chegam de todos os lados. O pessoal do site Reclame Aqui tá assim, cheio de relatos semelhantes ao da Adriana. Para quem nos acompanha pela internet, dá para ver também ali, ó, o fato de poder ser multado, pois a luz do airbag está acusando no painel de instrumentos, atendimento péssimo e mal informado, desligam o telefone. Aí o outro, não recebeu o produto, aí tem o código do produto, painel principal, que é o airbag do passageiro, o reparo do automóvel encontra-se suspenso. Essa é a resposta até da seguradora aí. Aí tá lá, descaso com o consumidor, tal, uma série de fatos que só vão se repetindo e as pessoas aí ficam perdidas nessa situação com a Toyota. Na hora de vender, muito bem, muito obrigado. Na hora de fazer o que é obrigado por lei, que é o recall, fica nessa situação. É direito do consumidor que está sendo lesado nesse momento. E não dá prazo. Airbag é item de segurança. Se a Toyota põe o carro na rua, tem que ter a peça para troca. É lei. Tem esse negócio de gradativo. Desde fevereiro? Absurdo. Se bate o carro, pode morrer porque botaram um adesivo no painel dizendo cuidado. Tipo, você compra o carro, mas cuidado. Não bate. Que coisa, gente. É um negócio absurdo. Bom, os problemas de veículos não param por aqui, viu? Dessa vez o drama do Rafael é com a Car System, aquela empresa que faz rastreio, monitoramento de veículos. Ele teve o carro roubado, mas a Car System não quis pagar o ressarcimento. Isso porque ele não realizou alguns testes mensais que são estipulados pela empresa. O problema é que a vendedora, os atendentes que instalaram os aparelhos e ninguém da Car System avisou o Rafael que tinha que ter esses testes obrigatórios todo mês. Sabe aquelas letrinhas pequenas do contrato que ninguém nunca te explica? Pois é, ele não percebeu isso e levou um prejuízo de mais de 30 mil reais. Nós entramos em contato com a Proteste, né, o órgão de defesa do consumidor, a doutora Sônia Amaro, e explica se o Rafael tem direito ou não ao reembolso.
Do consumidor, a empresa deixou de prestar uma informação relevante. Só que o consumidor, ele não pode ser penalizado em razão desta falta de informação, que na verdade é dever do fornecedor, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece como um dos direitos básicos do consumidor o direito à informação. Então, como ele não pode ser penalizado por uma falha da empresa, então nossa orientação é que este consumidor, ele recorra a um órgão de proteção ao consumidor para fazer valer os seus direitos.
Jovem Pan e você, ligados na cidade.
Ou seja, Rafael, não amolece não, viu? Corre atrás dos seus direitos, a Car System já foi informada do caso e prometeu que até amanhã, prometeu para nossa produção aqui, que até amanhã vai se posicionar oficialmente sobre o assunto. Nós vamos continuar cobrando porque tem que fazer o reembolso sim. Se não foi avisado, o problema é da Car System, não temos nada a ver com isso. Toyota e Car System, aguardamos o posicionamento em relação aos casos aqui mencionados pela nossa reportagem. Olha, a coisa hoje está brava em relação a problemas com veículos, trânsito e essa coisa toda. Dessa vez, a reclamação vem lá do Brooklyn. Quem está acompanhando pela internet vai ver agora a foto da Ana esperando os ônibus passarem para ela poder sair de casa. Dá uma olhada na situação. Para quem nos acompanha pelo rádio, imagina que você vai sair da garagem do seu prédio ou da garagem do da sua casa e tem um ônibus estacionado na porta. Ó. Você está sentado dentro do seu carro para sair para o seu compromisso, você vai para algum lugar, vai para o trabalho, levar o filho na escola e tem um ônibus parado na porta da sua casa. E aí, o que acontece? Nós entramos em contato com a Artesp, que em nota disse que a responsabilidade é da prefeitura. A Artesp não é responsável pelos pontos de parada dentro da cidade, cabe à prefeitura fiscalizar. Esse é o e-mail da Artesp, porque são ônibus de fretamento, são ônibus que são até fiscalizados pela Artesp, mas quando eles estão em trânsito, né? Então, nós entramos em contato com a CET, que até agora não respondeu o nosso e-mail. Quanto problema, hein, gente? Meu Deus, que coisa. Tá difícil. 931-17-0620, eu quero que você participe conosco. Eu quero que você dê o seu recado.
Aqui é Wagner de São Paulo. Gostaria de fazer uma denúncia na Rua Laranja da Bahia, número 47, sobre um veículo que está sobre a calçada. E lá há relatos de pessoas usando droga dentro dos carros. Todo tipo de coisa. Eu gostaria de uma solução para isso. Muito obrigado, Jovem Pan, por ajudar a população de São Paulo.
É Sérgio, do bairro do Cambuci. Fernando, é o seguinte, a rua Teodoreto Souto e rua de Inglês de Souza foram pintadas essas porcarias de faixa de bicicleta que não tem serventia nenhuma. E essas duas ruas são ruas de feira, feira livre. Você imagina o que vem causando de acidente há tempos isso. Por favor, eu gostaria de uma providência da Regional da Sé quanto a isso.
Meu nome é José Zilmar Miranda, eu sou morador da rua Brasília Pera Brizola, aqui no bairro do Parque América, na região do Grajaú.
A prefeitura fez um asfalto novo aqui na região do Grajaú, na rua Barra da Tocha. Só que essa rua é uma rua que precede do terminal Grajaú e eles não fizeram as lombadas, sinalização de solo, não fizeram nada.
Olha aí, um monte de reclamação que não para de chegar. No 2870-9707, eu quero ouvir você. Alô, Jovem Pan.
Alô, bom dia.
Oi, quem fala?
Meu nome é Marco, eu sou aqui da Chácara Inglesa, Vila Mariana.
Sim.
A minha reclamação é o seguinte, eu fiz no dia 4 de janeiro desse ano uma reclamação de poda de árvore aqui em frente à minha residência, aqui é a administração da Vila Mariana que pertence aqui.
Uhum.
O número da minha reclamação é 2006-1544. Refiz essa reclamação dia 22 de março, dia 12 de maio, e agora recentemente eu fiz uma reclamação via 156 para ver se a coisa andava. O pessoal do 156 pediu para que eu falasse com a ouvidoria. Acontece que a árvore que tem aqui, quando dá vento, ela já me arrancou uma vez o fio da Eletropaulo e uma vez o fio da Telefônica. Eu não sei mais a quem recorrer. E se a gente cortar, por iniciativa própria, podar os galhos da árvore...
Leva multa, não pode.
Leva multa e a coisa vai ficar complicada.
Isso.
Então eu gostaria de ter uma posição da administração Marcos, da Vila Mariana. O que vai fazer disso?
Você
vai cortar ou não?
Pois não, você aguarda na linha, nós vamos pegar os seus dados, nós vamos falar sobre isso diretamente na Prefeitura Regional da Vila Mariana. Nós vamos ver essa questão. Poda de árvore aqui não para de chegar, inclusive. Alô, Jovem Pan.
Alô?
Oi, quem fala?
Fernando, meu nome é Yolanda, eu moro no final da Avenida Nacional de Sabará, 4.350.
Muito bem, Yolanda, 30 segundos para você.
Então, como eu, hoje eu atendo pedestre, aqui tem um semáforo que eu atravesso constantemente para pegar ônibus, né? É um semáforo de pedestre e para carro. Só que os motoristas que estão indo sentido... Santo Amaro, né? Uhum. Na Nossa Senhora de Sabará, eles não respeitam o farol de pedestre. Eu já liguei na CET ano passado, conversei com eles, aí eles me mandaram uma carta dizendo que não tinha que ser feito. Ninguém respeita esse semáforo.
Pois é.
Às vezes eu estou atravessando, tem gente passando e eu falo, ó, o farol, eles riem da minha cara.
É difícil, Dani Holanda. Realmente, a situação do pedestre é complicada aqui em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos levar esse seu caso aí da região da Nossa Senhora de Sabará adiante. Pode deixar conosco. Vamos falar agora de saúde. Você continua ligando conosco aqui, 931-170620 e também no 2870-9707. Eu fui até o Morumbi conhecer a história da Ana e da Marina, a filha dela, que está com dificuldades para receber medicamento da prefeitura para cuidar do diabetes.
Você, ligado na cidade.
Ligado na cidade está aqui na região do Morumbi para falar de saúde. Há algumas reclamações que a gente vem recebendo em relação à demora de medicamentos. Alguns casos já, inclusive, foram solucionados pelo programa e, dessa vez, quem pede para a gente ajuda para esclarecer um problema é a Ana. Ana, no seu caso, é medicamento para sua filha, ela tem diabetes e precisa religiosamente usar a medicação, mas não é o que está acontecendo, né?
Boa noite. Na verdade, ela tem 13 anos, há 5 anos que ela tem diabetes tipo 1, e para esse controle ser mais rigoroso, ela precisa fazer a medição da glicemia várias vezes ao dia, no caso ela faz 6 vezes. E há 5 anos que eu vou a um posto de saúde, pego essas fitas e já teve épocas que houve a falta, mas por um tempo curto. E esse ano realmente a gente está tendo muita dificuldade em pegar. Quando tem, às vezes eles dão uma caixinha, que uma caixinha dura mais ou menos 10 dias. Né? Então fica faltando o restante do mês. Esse tratamento tem que ser muito rígido, né? Não pode facilitar. Então acaba gerando esse problema. Essa é a caixinha que a gente tanto espera retirar.
E é caro.
Nas farmácias a gente encontra isso em torno de R$100. Às vezes pela internet tem alguns descontos, mas você tem que comprar uma quantidade um pouco maior.
Aí eu te pergunto, também não é um problema exclusivo dela, você vê muitas outras pessoas que estão ali na fila, no caso é aqui a UBS do bairro, qual que é o nome mesmo?
É no Parque Arariba, que é o que atende essa nossa região, mas isso, sim, sempre tem pessoas de idade, pessoas jovens, são seringas que faltam também, muitas pessoas falando que acabam usando a seringa várias vezes, né, porque não consegue comprar, né? Então, isso é um problema, porque você utilizar uma coisa descartável mais de uma vez, né, acaba ocasionando em outras complicações também.
É uma mãe que pede aí pela sua filha, assim como muitas outras que a gente encontra e que a gente recebe as reclamações. O Ligado na Cidade vai cobrar as respostas, as soluções, porque afinal de contas também era promessa de campanha do prefeito João Dória em acabar com o déficit nas farmácias, nas UBSs de medicamentos e outros suprimentos que os cidadãos de São Paulo precisam. Então nós estamos ligados na cidade também com esse problema. Pois é, e a gente oficiou a Secretaria de Saúde, nós aguardamos resposta sobre esse e muitos outros casos em relação à saúde que nós estamos recebendo por aqui. O secretário Wilson Polara já foi convidado, estamos aguardando a disponibilidade de agenda para ele falar sobre saúde aqui no nosso programa. E para você que tem algum caso, algum problema relativo à saúde aqui e quer trazer para a gente, já manda para a gente o número do cartão SUS da pessoa e todos os detalhes, local de retirada de medicamento que não está acontecendo, para facilitar o nosso trabalho em tentar ajudar esses casos aqui na Jovem Pan, tá certo? Muitos outros casos nós vamos trazer também. Voltar aqui a falar do caso do Rafael, da Carcista. A Carcista estava ouvindo o nosso programa e mandou uma nota. A nota eu vou ler agora aqui, que chegou para a nossa equipe de produção. É o seguinte, segundo a Carcista, veja só. O cliente adquiriu o equipamento em 26/10/2013, foi sinistrado, ou seja, aconteceu o roubo, em 4/6/2014. A negativa da compra dos documentos foi feita por dois motivos. O primeiro, a falta de testes, que o cliente alega não ter conhecimento sobre a necessidade do teste, mas tem um registro realizado pelo titular através do atendimento eletrônico de 11/4/2014 às 21h44. O cliente deveria ter realizado também o teste no mês de maio. Mas se ele comprou em outubro, ele não precisou fazer de outubro a abril, é isso? Agora abril, fez, precisa de maio e não fez para ter acesso à cobertura do Plano Plus. Inadimplência, item 2. O cliente tinha histórico de pagamentos em atraso para o mês 5/2014 e a parcela de monitoramento com vencimento em 25/5 foram pagos após o sinistro. 25/5, sinistro 4/6. O Rafael diz que isso não bate, né? Tem o áudio dele, ele já mandou pra gente? Amanhã a gente vai pôr. Ele diz que, segundo o contrato, são 30 dias mais 10... para que possa fazer esse pagamento, ou seja, estaria dentro disso, segundo o Rafael. E os testes mensais e o pagamento em dia constam nas cláusulas contratuais, segundo a Carsystem, mas o caso não está encerrado. Nós vamos continuar em busca de respostas para essa situação, já que a Proteste disse que cabe ao Rafael buscar os seus direitos. Nós vamos continuar em cima. Bom, hoje, Dia Internacional do Pedestre, e eu fui dar uma caminhada em um trecho só, aqui pertinho da gente, e vocês veem como é difícil ser pedestre em São Paulo.
Você, ligado na cidade.
8 de agosto, Dia Internacional do Pedestre. Mas será que os pedestres têm o que comemorar nessa data? Nós estamos ligados na cidade, em uma esquina de São Paulo, para mostrar que não, de fato não há nada para comemorar. Estamos na esquina da Cincinato Braga, com a 13 de maio, bem pertinho da Avenida Paulista. Ou seja, é um lugar de bastante concentração de pessoas. Mas olha o drama que é para atravessar aqui. Fechou o sinal para Cincinato Braga, acaba abrindo para quem vai no sentido da Paulista, para quem vem do outro lado. Então você vai tentar atravessar a rua, passar aqui na faixa, faz sinal para os carros, tenta não cair no buraco que tem aqui na rua e vai continuando. E aí você fica no meio da rua, o motorista para, porque hoje é Dia Internacional do Pedestre. O sinal está fechado, o motorista vem vindo, faz já uma confusão tremenda no trânsito, justamente por isso. Os carros têm que fazer o acesso para quem vem acessar a Cincinato Braga. Mas você acha que termina por aí? Não, vamos tentar voltar para lá, porque vai fechar o sinal, os carros vão passar. Olha, agora o pessoal está atravessando aqui e o que vai acontecer? Já assim que fecha esse sinal, abre o outro. O pessoal aqui tem que dar uma de usar Bolt, sair correndo para conseguir fazer a travessia, porque não tem semáforo para pedestre justamente nesse trecho. E não é só isso, o problema é maior. Quando você chega na calçada, inclusive, tem uma situação como essa. No piso aqui, que é voltado para ajudar os deficientes visuais, todo quebrado na rampa de acesso. Nós vimos pessoas tentando passar aqui com carrinhos de bebê, pessoas com mobilidade reduzida, e fica bastante difícil. E, ainda ao sair da rampa, você corre o risco de tropeçar em dois pedaços de cano que estão aqui, que não tem motivo nenhum para estar. Você já coloca o pé aqui e pode sofrer um grave acidente. Dia Internacional do Pedestre. Ainda tem muito a melhorar na cidade de São Paulo na questão da mobilidade para quem anda pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. E a gente vai continuar cobrando Ligado na Cidade. E hoje à tarde eu vou estar em reunião com alguns vereadores de São Paulo, participando de um evento de mobilidade, com Sérgio Aveleda, secretário de Trânsito e Transportes, para perguntar questões relativas ao trânsito aqui na capital, como é que fica essa situação, faixas e sinalizações que precisam ser refeitas, para a gente poder dar aqui um entendimento melhor a essa situação, tá certo? Também reclamações aqui que chegam pelo nosso Facebook, pelo YouTube. O pessoal da Rua Alba, no Jardim Oriente, está reclamando da falta de asfaltamento por lá. Passa ônibus, passa carro, as casas até tremem. Voa pedra para todo lado. É uma situação complicada. A gente vai também oficiar a prefeitura a respeito desse problema, tá certo? Bom, amanhã a gente vai trazer esse caso da Car System aí com mais detalhes. E se você tiver algum caso, direito do consumidor, vocês viram os casos da Toyota, da Car System, né, também ali em relação aos ônibus, você pode mandar para a gente 931-17-0620. Se o problema também é com prefeitura, com alguma concessionária, pode participar conosco. O programa Ligado na Cidade serve justamente para isso, para ligar, fazer a ponte entre quem reclama, quem tem os seus serviços que estão faltando, com aqueles que devem prestar os serviços de qualidade. Mas o dia do pedestre é complicado mesmo, né? A gente vê a situação do pedestre, parece que não tem vez, porque o pedestre não paga IPVA, então não tem a oportunidade de desfrutar da rua e da calçada. Mas isso está errado. Nós precisamos ter bastante atenção. Eu conto com a sua participação, 931-17-0620. Mande fotos, vídeos, mande a sua denúncia, mande aquilo que você quer que vire notícia aqui no nosso Ligado na Cidade. Você é o repórter, tá certo? E eu espero você amanhã com mais uma edição. Lembrando que às 7h30 da noite tem reprise nas redes sociais e no aplicativo da Jovem Pan. Até amanhã. Tchau.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.